Говорит Москва. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você está e se encontra, que hora você está escutando. Né? Ontem a gente tocou num tema que foi muito complexo, que hoje teve uma repercussão muito grande. Quem é o sapo alemão? Quem é o sapo alemão? Tem um sapo alemão? Ou será uma perereca? Ah, ou uma rã? Ninguém sabe. Só sabe que os alemães disseram, foi, a gente falou isso mesmo. Olha só, só queria dizer uma coisa. Você imagine só, se alguém botasse uma escuta telefônica, ou se alguém escutasse e gravasse a ligação, porque foi o que aconteceu, alguém gravou a própria ligação, era uma ligação entre quatro pessoas, uma das donzelas gravou a ligação. E você imagina só, hipoteticamente, se alguém chegasse e desse para o New York Times essa gravação, e escutasse os alemães falarem assim, vamos jogar uma bomba na ponte que liga em São Francisco, vamos jogar uma ponte na Golden Gate, né? Ou então, vamos jogar uma bomba no World Trade Center, vamos jogar uma bomba na Disneylândia. Em 10 minutos não tinha mais Alemanha. Quer dizer, agora o tal de Olavinho Show, que não dá show nenhum, tá quieto, que não fala, eu acho que ele tá no banheiro até agora. Deve ter dado uma diarreia nesse sujeito. Já se sabe quem são dois dos personagens que estavam falando. São dois militares do alto comando. Os outros dois também já se sabe, mas tem que ter certeza, mas o alto comando da Alemanha diz que é verdadeiro. A gravação é verdadeira. 40 minutos, hein? E não é a única. Então, vamos dizer assim, a Rússia podia chegar e falar assim, ah é, já que você... Falar assim, bom, mas falar não é fazer.
Eles estão falando
isso. É, a Alemanha está falando isso. Falar não é fazer. Mas aquilo lá não era falar que ia fazer. Eles estavam planificando, estavam planejando um ato. Então, quer dizer, antes de você falar, você planeja. Então, estava em pleno planejamento. Que ia passar alguma coisa aí. Só que pegaram antes. Então, aí, o que acontece? Se fosse Estados Unidos, já tinha invadido a Alemanha, a Áustria. Pegado, falava pro Macron também, cala a boca, entendeu? Ia botar a culpa na Rússia, mas o que acontece é que quem ia atacar uma bomba no meio da Alemanha ia ser os Estados Unidos. A Rússia tá falando assim, agora você vai se humilhar, cara. Que, na verdade, o mundo inteiro escutou. E ninguém fala nem que ou que feio ou que lindo. Tá todo mundo quieto. Eu acho que muita gente tá pasmo. Hoje terminou o G20, a reunião do G20 da questão econômica aqui no Brasil. E não deu em nada por uma dessas questões. Duas coisas. Por não resolver nada em Gaza. E por não resolver nada também na Ucrânia. Então, os ministros da economia do G20 foram para casa sem resolver nada. Sem resolver a guerra, não vou resolver nada. Principalmente em Gaza. Já que não tem sanções contra Israel, não tem papo. Eu achei até coerente. Agora, será que a Alemanha vai pagar pela tentativa de planificar um genocídio? Ela é acostumada a construir um campo de concentração em cada país que ela... É, pois é. Só que com a Rússia eles se deram mal, com a União Soviética eles se deram muito mal. E ainda falaram que precisavam de 100 bombas, 100 mísseis para destruir a ponte da Crimeia. Fora o arsenal de munição que existia. Que ia ser uma explosão enorme. E aí, Sofia, que negócio é esse? O alemão faz uma cagada atrás de outra e ninguém puxa a orelha dele? Ou será que os Estados Unidos falou assim, eu não sou amigo de alemão. Eu nem tenho mais alemão ocidental, agora ela é uma só. Ah, mas o Olavinho Show é uma perninha do Partido Democrata Americano? O que, que vai acontecer, Sofia? O que, que você acha? A Alemanha sai viva dessa ou não?
Há dois pontos de vista, mas... primeiro, bom dia. Bom dia. E do ponto de vista, o que é justo, o que seria justo que fizesse a Rússia, esse é um ponto. O justo foi que atacara a Alemanha. Isso seria o justo. Nós sempre falamos, menos mal que a Rússia está em mãos de gente inteligente. Si no, se hubiese desatado esto hace mucho tiempo. Otro gobierno no permite todo.
Es igual aquella risada que Lavrov deu pro. Aquela risadinha que Lavrov deu pro Macron. Fue una palhaçada, só que isso não foi uma palhaçada.
Mas a eso me refiero, tener gente en la diplomacia como Macron, tener gente Macron, como. Como Lavrov. Tener gente como Zakharova, una tremenda
claro.
Comunicadora. Tener gente como Putin, Shoigu. La gente del gobierno. Gente inteligente, mente fría.
¿Qué es la idea de ellos? Até onde você vai, Alemanha? Eu pago para ver. Sabe quando você joga pôquer e você tem um Royal Street Flash na mão? Um jogo que ninguém pode ganhar de você. E você vê que o outro tem um jogo menor, mas ele fala assim, eu vou te pegar. Eu falo assim, tá, eu pago pra ver. Vai, agora vai até o fim. Depois a gente conversa. Eu acho que é por aí.
Por isso eu dizia, duas coisas, lo justo e lo diplomático.
Eu acho que não tem nem Estados Unidos pra dar ajuda aí não, viu? Numa situação como essa, os Estados Unidos falou assim, olha, quem falou foi você, não fui eu não. É igual aquele na sala, quem peidou? Ninguém diz. Né? É mais ou menos isso. O cara deve ter falado, filho da mãe, como é que alguém... Olha, foi um deles que gravou.
Mas, diz o ministro da Defesa de Rússia, que é sobre o áudio, que é uma guerra de informação de Putin. Mas eles admitem que se falaram, que se conversaram, que se planejaram, mas a culpa é de Putin, como sempre.
Não era uma fofoca. Era um plano. Contra um alvo específico, que todo mundo sabe que é importante, que é a ponte da Crimeia, e contra um paiol de munição que fica, né, em Sebastopol. Então, estava sendo... Inclusive, não tinha ali não tinha americano. Não tinha, era uma coisa alemã ali, parece monocrática, uma decisão. Agora, quem é o cabeça disso? Quem é que ia ter a... Assim, ó, eu preciso de 100 bombas como essa. Pô, não é assim, eu quero 100 bombas como essa. Aquilo é um míssil de longo alcance. Não dá para confiar nos ucranianos porque eles vão acabar atacando a Lituânia. Mas, como eles quiseram atacar a Rússia, acabaram atacando a Polônia. Eles viram vermelho na bandeira e acharam que era outro país. É que faltava uma cor, amigo, faltava o azul. E o vermelho fica em cima e o branco embaixo. Quer dizer, a bandeira é diferente. Agora, o que acontece é o seguinte, para você ter... Ó, precisamos de tantas e tantas bombas assim no primeiro ataque, no segundo ataque assim. Quer dizer, eles sabem até como a ponte é resistente.
Na pista deve ter resistente.
Eles até fizeram uma comparação que era, ela parece uma pista de aterrissagem. E ali não passa só carro, passa trem. Primeira coisa que acontecia, você ia desligar do território russo qualquer conexão com a Crimeia e com o Donbass. Então, por que aquela ponte está sendo... Tentaram já destruir ela algumas vezes, mas nunca conseguiram. Teve um que botou uma bomba no carro lá, mas não fez nem cócega, acabou morrendo, né?
Mas você se dá conta de que os alemães não han cambiado?
Não.
Nada.
Continua o mesmo nazista.
Continua o mesmo nazista de sempre, fazendo a mesma cagada de sempre, fazendo, querendo guerra, querendo guerra, querendo guerra. Mas agora não tem com quê.
Pois é, o pior é que eles querem apanhar duas vezes do mesmo... Olha, foi o mundo inteiro que ajudou a Alemanha a se tornar o Terceiro Reich, que o nazismo foi construído com a ajuda dos Estados Unidos, da Europa, porque a Alemanha não tinha nem como construir um armamento, nem tinha ferro para construir tantos tanques, tantos navios, não tinha nem ferro, nem carvão. Então, quer dizer, ajuda, teve ajuda de várias pessoas. Até a roupinha foi feita pelo Hugo Boss. Olha, o Ford ajudou e muito com dinheiro. O Terceiro Reich, muita grana que o Ford colocou. O Henry Ford. Fora outras empresas americanas. Claro, pensando que um dia eles iam atacar a União Soviética. Atacaram, mas quando viram Stalingrado, falou, vamos atacar esse lugar. E aí nunca mais saíram, tiveram que voltar para casa.
Do que voltaram?
E voltaram pela Polônia. E pela Crimeia. Depois da Batalha de Kursk. Então, o que acontece? Agora, a Alemanha, acho que está querendo um protagonismo europeu. A Europa é minha... O Macron está falando muito, mas a gente que manda, a gente tem dinheiro. Dinheiro realmente a Alemanha tem. Até quando? Essas empresas que a gente vê hoje, Bayer, Schering, Merck, elas fabricavam veneno para campo de concentração. As farmacêuticas alemãs, que hoje você compra remédio na farmácia, elas fabricavam também arma de extermínio em massa. Então, a gente pensar assim, confiar nos alemães, na Alemanha, você pode confiar assim, tira a arma deles, deixa eles fechadinhos numa gaiola e não deixa eles se reproduzirem, porque, como dizia Brecht, que era alemão, é uma cadela que está sempre no cio. E Bertoldo Brecht era alemão. Primeira pessoa que o Hitler falou assim, queima todos os livros, foi dele. É, Hitler não era nem alemão, né? Agora, o que acontece também, esse Olavo Schultz não parece muito alemão, não. É cara mais de turco. Mas, será que todo mundo vai falar assim, não, foi só uma brincadeira da Alemanha? Quase uma brincadeira, o suposto ataque depois do 11 de setembro, quem foi atacado foi quem? O Iraque. O Iraque não tinha nada a ver com aquele negócio. Não tinha nada a ver com aquele negócio. Foi o Saddam Hussein. Saddam Hussein não tinha nada a ver com 11 de setembro. Depois, Afeganistão. Afeganistão, lembrando que o Osama Bin Laden, que supostamente foi aquele cara que mandou, ele era árabe. Ele não era persa. E tampouco ele era afegão. Ele, o que ele fazia parte era dos mujahadins, construída pelos americanos. Então sempre há uma construção aí do americano dando bomba, dando pólvora para quem não sabe soltar fogos e...
Como a Ucrânia.
Como Zelensky, né? Você dá uma arma para uma criança, você não sabe que é a mesma coisa. Ainda mais se é uma criança que não é muito boa não tem bons pensamentos. Ela acaba matando o pai. A Alemanha, ela não queria guerra com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Já o japonês lá fez um favor e entramos nela, em 41. Porque Pearl Harbor também não tinha nada para ser destruído. Agora, o que a Alemanha vai poder fazer? Isso vai ser discutido? Não, não vai. Vai ser discutido, só que não, sai, não vai sair nada. Nunca cabe nada. Sempre acaba naquelas mesmas discussões. Ah, não vamos tomar. Vai praia, vai. Olha só, Gaza, como é que tá. Acontece nada. Agora, se a Rússia jogasse uma bomba lá, todo mundo tá vendo, a culpa é da Rússia. Pô, mas os caras, você escuta, você tem... Olha, desde o dia 19 que eles têm essa gravação. Eles estavam guardando. E devem estar monitorando a Alemanha inteirinha. Não só a Alemanha. Finlândia, Suécia. Né? Olha, Holanda. Esses países estão sendo monitorados o dia inteiro. Por isso, se eu fosse Macron, eu ficava quieto. Senão ele vai virar de novo República de Vigia. Uma guerra, a gente chegou e falou... Lembram que no telefonema, nessa ligação quádrupla, um deles fala assim, nós estamos pisando na linha vermelha. A gente já tocou nesse assunto acho que umas 10 vezes. Tem duas linhas. Uma que já fica amarela e outra que é vermelha. Se você passa da vermelha... Aí é guerra. Ninguém quer uma guerra. Lembrando que a operação militar especial da Rússia é para não ter uma guerra. E para libertar aqueles que estão em guerra desde 2014. Que estão lutando desde 2014. Há 10 anos. E agora estão tendo um pouco de paz. Só que parece que a Alemanha não gosta muito disso. Agora, se é aquela coisa... Se você pergunta para o Biden onde é que fica a Donbass, depois que ele falou que o presidente do México ia ajudar a passar as pessoas de Gaza para o Egito, o presidente do México, o Sisi, o Biden disse isso.
Tá clarito.
Você entendeu? Eu vou repetir porque é complicado de entender. O Biden disse que o presidente do México ia ajudar a passar os palestinos para o Egito. O presidente do México, o Sisi. O Sisi é presidente do Egito. Ou é o Sisi? Ele não sabe nem que o Obrador é presidente do México. E pensa que o México... E o mapa dele, o México fica... Fica na África. O cara pirou. Isso aqui é o problema. Aí que tá. Será que quem tá dando ordem na Alemanha é o... É um cara assim?
Como se eu pronuncie Medvedev.
Medvedev. Dmitry Medvedev.
Dmitry Medvedev. Hoje ele publicou em sua conta de Instagram se a Alemanha estava preparada para uma guerra com a Rússia.
Ah, boa.
Então ele fala, disse primeiro, o que vão fazer é distanciar-se da gravação, do áudio filtrado. Luego dirán que es un conversa de militares y que es entre ellos y que Olaf ni el ministro de Defensa no sabían nada de las conversaciones que tenían. Y que va a ficar así como lo que falan, la culpa de Putin, guerra de informaciones. Entonces, y fala lo que está aconteciendo. Mas ele se pergunta se estão preparados para uma guerra com a Rússia.
mas nem com Cuba. A Alemanha, ela ainda está privada de várias regalias militares. Ainda está privada. Você sabe que o exército alemão ainda é monitorado pelo mundo inteiro, até pela ONU. Só que essa questão de mísseis de curto, médio alcance aí, isso aí é uma produção que é feita para a OTAN. Se é uma produção feita para a OTAN, qualquer país da OTAN que jogue é a OTAN. Será que a OTAN está pronta para uma guerra contra a Rússia? Porque a Rússia não está sozinha. Cuidado que a Índia, a China, Coreia do Norte, Irã, tem um monte de países que já estão falando assim, olha, não tá toquem na Rússia. Bielorrússia e tem outros países mais. O próprio Estados Unidos já viu falar assim, olha, não dá. E outra coisa, esse ano tem eleições. Não adianta botar nossos soldados lá porque eles vão morrer. Claro, isso é uma guerra que agora estão usando drones, tá? As baixas são menores. Onde não é baixa é em Gaza, porque lá um lado é soldado, outro lado é civil. Mas a gente está falando de dois países que têm dois exércitos. Então é soldado contra soldado. O problema é que é soldado ucraniano é drogado, né? Então o cara, ele, daqui a pouco ele se acaba a bala, ele tá dando cusparada, né? O que acontece é o seguinte.
Mas eu penso que os alemães
têm um ego. Tem um ego maior do que eles mesmos. Você acha que eles engoliram perder a segunda Guerra Mundial até hoje? Não engoliram.
Nem a primeira. Hitler hizo firmar a rendição da França no mesmo vagão de trem para...
É porque essa história é a seguinte, quando a Alemanha perde a guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela tem que ir para a França e assinar um tratado, que é o Tratado de Versalhes, na qual ela tem que pagar para vários países indenização, pagar para as pessoas que morreram em indenização, pagar para os países as perdas. Cara, é uma coisa impagável, era impossível você pagar, né? Mesmo você pegar todo o dinheiro do mundo, não dá para pagar. E ela colapsa e depois de um certo tempo os ganhadores fazem a República de Weimar. Era um bando de social-democratas que ali no centro, a esquerda começou a ter uma ascensão muito forte, principalmente o Partido Comunista, muito forte. Quando assim, tem uma ascensão do Partido Comunista, do Bloco Socialista, você tem do outro lado uma ascensão também das pessoas mais de extrema-direita. E a extrema-direita lá, você disse, já tinha um nome, que era o Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães, que mudou o nome e... Porque o que acontece é o seguinte, eles saem de um país imperial, o imperador Guilherme II morre, né, o Kaiser, né, e depois fica só um presidente, que era até respeitado até pelo Hitler. O Hitler respeitava o cara, o Hindenburg. Quando o Hindenburg morre, ele assume tudo. Assume tudo. Parlamento, tudo isso. Tem um fogo. O parlamento pega fogo, bate a culpa nos comunistas, caçam todos os comunistas, e eles fazem o que quer. Lembrando que, em princípio, os nazistas eram paramilitares. Aí, o Tratado de Versalhes foi escrito no Palácio de Versalhes, num vagão de trem que tinha lá. A primeira coisa que o Hitler, quando invade a França, é que aí no Palácio de Versalhes, levou o comandante francês, sentou no trem, bateu na mesa e falou, agora se assina a sua. Aqui onde a Alemanha assinou a rendição. Então quer dizer que isso aí ficou guardado dentro deles e muito. Será que não está agora, até agora guardado dentro deles uma raiva, porque o mundo inteiro bateu e xingou a Alemanha. E olha que eles não foram tão maltratados assim. Já disse, essas duas bombas nucleares os americanos não tiveram culhão de jogar na Alemanha. Foram jogar num país, em duas cidades que tinha população civil, para testar o que ia acontecer. A Alemanha já estava tudo arrebentada. Na verdade, a guerra na Europa já tinha acabado. Então, atacaram no Japão. Agora, potências nucleares, não é a Alemanha. Eu acho que até os Estados Unidos tem que falar assim, ô Fritz, vocês não são potências nucleares, não. Eu cuido de Israel, não de vocês. Então, calma aí. Cuidado com o que você fala, que se alguém jogar uma bomba em vocês, eu não, o que eu vou fazer? Começar a Terceira Guerra Mundial? Então cala o teu psico aí, porque vocês estão loucos, tomaram cerveja estragada. Porque aquilo era papo de louco. Foram 40 minutos de papo de maluco. De invasão, de destruição. Era uma conversa de loucos, de loucos.
Mais importante é o que eles falaram de los ucranianos.
Que
não tinham capacidade de nada, que não sabiam de nada, que não sabiam lutar, que não sabiam nada de nada, que havia que ensinar-lhes tudo.
Que não adianta dar bomba para eles, que eles não sabem atirar, não. Eles não sabem jogar bomba, os mísseis iam parar e outro... Não. Os ucranianos, não. A gente tem que ensinar para eles como é que assolta uma bomba. Eles falam isso. A Ucrânia não tem capacidade de ter um armamento como esse, então a gente tem que dar suporte. O que dá suporte? Dá o tiro. Então, Alemanha, Alemanha, depois de 80 anos quase, continua a mesma. Na verdade, do momento que começou a Segunda Guerra Mundial, foi em 39, até 45, a gente está contando com o fim dela, né? Agora, todo mundo achou em 46, você sabe que em 1946 teve uma Olimpíada em Berlim. Essas Olimpíadas em Berlim, todo mundo foi e achou a Alemanha linda. Você já sabia que já tinha campo de concentração já. Você sabia que os judeus já tinham sido começados a ser perseguidos já. Você sabia que eles já eram chamados de ditadura já. Só que ditadura americana é para quem ele acha. Né? Que eles estavam fazendo um tremendo exército, sabia? Com a ajuda até de bancos internacionais. Então, quem é, vamos dizer assim, os financiadores desses regimes neofascistas? Porque eles existem, mas eles têm que ter um financiador. Eles têm que ter finanças. Ou a grande Germânia, como falava Adolf Hitler, não seria União Europeia. Eu acho que a grande Germânia com Hitler sempre sonhou era a União Europeia, porque tinha um dos maiores castelos, era a cópia de quê? Onde ficava, onde ia ser a nova chancelaria? Era uma cópia do Vaticano. Tinha cópia dos lugares mais... era uma cópia do Vaticano, 10 vezes maior. Tem uma maquete do que seria a Grande Germânia. Berlim ia ser exterminada. Né? E ele tem lá. Tinha cópia do Capitólio, tinha cópia do Vaticano, os lugares mais bonitos ele ia mandar fazer uma cópia gigantesca. Então a ideia do Hitler era destruir a Alemanha para ser reconstruída, como nome de Grande Germânia. Será que isso não quer dizer que ele falava assim, não, é Europa, o que a gente quer é Europa. E ele não tinha problema com o francês. Você sabe que um alemão não podia se deitar com uma prostituta judia. Com o francês podia. Com o austríaco podia. com a holandesa podia. Sabe por quê? Porque eles tinham o sangue também, eles tinham um pouco de sangue ariano, como os ingleses. Você sabe que dentro da SS existia uma cópia do que supostamente seria a Tábula Redonda do Rei Arturo? Tem tudo alguns valores aí de históricos e místicos em cima do nazismo que a gente vê hoje. Olha, é cheio de misticismo na história, até as runas. No uniforme dos soldados tinha runas. Aqueles dois raios que a SS usava, que não são S, são símbolos de runas. Então a gente vê que eles são loucos. E depois de tomar cerveja, eles declaram guerra à maior potência nuclear do mundo. Pelo telefone. Puta que pariu.
Mas te tenho uma boa notícia para terminar. Bueno. Ya hablamos de Alemania bastante. No cambia Alemania, no.
Ni Italia, ni España, ni Portugal. Europa no muda.
Europa no muda, no va a mudar. Hasta que haya un conflicto mayor. México está hablando, monitoreando y desenvolviendo, viendo que es el desenvolvimiento de los BRICS. López Obrador afirmó que el país no intenta adherir a los BRICS. Más ahora, en las próximas elecciones, México está mirando para postularse a los BRICS.
Claro, tiene que esperar esas elecciones. Para no caer en la misma besteira que aconteceu en Argentina.
No, pero ¿você imagina los BRICS con México?
Claro, México é um país grande, é um país com uma economia... Um parque industrial grande, o México é um país grande, um país que tem... Você pega na América Latina, tem dois, Brasil e México, são os dois maiores países. Agora, vou te dizer uma coisa sobre o México. O pessoal está com medo que os mexicanos entrem nos Estados Unidos, né? Só que foi feita uma pesquisa, independente, inclusive... Existe um medo que é o contrário, porque não são os mexicanos que estão querendo entrar nos Estados Unidos. 70% dos americanos que estão se mudando nos Estados Unidos estão mudando para o México. Em um ano foram 250 mil. Os que estão ilegais no México, acho que é mais.
Norte-americanos.
Estados Unidos, americanos, é. Desde a época da Covid, que eles estão se escondendo. Então, o que acontece? O México não tem nenhum problema. Até falou assim, bom, o que vocês querem? O Obrador primeiro tem que ganhar, o Partido Morena tem que ganhar. Se ele ganha, claro que eles têm que entrar para os BRICS. Porque isso vai deixar os americanos putos da vida. Meu vizinho do lado. Meu vizinho do lado, amigo da Rússia. Uau! E da China?
Le va a dar de todo. Bueno, vamos a ver si Estados Unidos permite. Você sabe como eles chantagean a México com tudo.
O México tem... O maior parceiro econômico do México não é os Estados Unidos. É a China. Não é os Estados Unidos, é a China.
Mas en la zona, por ejemplo, de Monterrey, donde fican toda la zona industrial de México, ahí tienen empresas de todo el mundo. Alemana, Suecia, Suiza, de Europa, de América Latina, tienen fábricas, son kilómetros, son unas zonas industriales gigantescas.
La propia Volkswagen, cuando ella lanzó aquel New Beetle, que es la versión del Fusca, moderno, né? O único lugar que fabricava era no México. Eles fabricavam para o mundo inteiro. Não, o México é um país grande, que teve seu território roubado pelos Estados Unidos, e é um país que tem uma potência e futuramente vai ser uma potência. Os Estados Unidos têm medo do México. Tem medo do México.
Por quê?
Porque é um país grande, tem petróleo, tem mão de obra e futuramente eu sou você amanhã. Cuidado. E tem sangue latino. É, o que acontece, Sofia, deixa eu te contar uma história que eu escutei, uma fofoca. Você sabe que os Estados Unidos, os americanos sempre falaram que os mexicanos não podem entrar aqui, que eles podem mudar a nossa cultura. Agora diz que os mexicanos estão falando assim, cuidado com os americanos que eles podem aqui mudar a nossa cultura, em vez de tacar, daqui a pouco nós estamos comendo McDonald's. É, ué. E eles estão preocupados com isso. Você sabe que onde eles, os americanos, estão comprando mais residências? E, claro, comparado com os preços das casas, das mansões dos Estados Unidos, no México é barato. Nas zonas de montanhas. Diz que só tem mansões e mansões. E não é só de pessoas, é de pessoas com muita grana e bem famosos.
Mas eu te quero falar de um assunto que para mim é muito importante porque he leído durante todos estes dias o que está acontecendo em Estados Unidos. Ordenan a um condado de Nueva York anular proibição de atletas transgênero nos torneios femeninos. Você no tiene la misma capacidad ni fuerza que una persona, que un hombre. Así você se corta el pene, no tiene. Ahora, ontem obligaron a una mujer a compartir celda con un transgénero acusado de violar a su hija.
Eso ¿transgénero fue que violó a filha?
A filha de él. Y acusado de violación, lo obligan a compartir celda con una mujer. Y es transgénero.
Esa cuestión ainda es muy mal. Ainda es muy. Es una cosa muy recente, ¿no? Es muy deturpada y esa cuestión es muy complicada. Si você va a hacer. Existe una jugadora de tenis. Que foi duas vezes campeão de Wimbledon. Depois foram descobrir que ela não era mulher. Ela era homem. O que acontece, era dentista, inclusive. Era dentista. Ele tinha filha, ele tinha esposa, ele foi casado com uma mulher. E tinha duas filhas. Tinha um filho também. Duas filhas não, ele tinha uma filha e um filho. E ganhou. Ficou aqui em litígio, acho que até hoje ninguém sabe se deram um prêmio, mas não deram um prêmio. O que acontece é que você tem que levar em conta uma coisa, a massa muscular. O saque de um homem tem uma velocidade. O saque de uma mulher tem outra velocidade. A mulher pode ter mais reflexo. Tem mais reflexo. Muito mais reflexo que o homem. Mas a massa muscular é diferente. Então, eu acho que isso aí tem que ser discutido ainda muito, tem que ser colocado ainda muito certo para você. Daqui a pouco você fazer uns jogos mistos, como já existe. No Brasil já existe. Metade dos jogadores são homens, metade são mulheres. Tanto no futebol como no vôlei. Até interessante isso. Eu acho até interessante, porque as mulheres na defesa são muito melhores do que os homens no ataque. Os homens são muito melhores no ataque, as mulheres são muito melhores na defesa. É bem interessante, principalmente no vôlei. Principalmente no vôlei, mas nesse caso, olha, os hormônios que fazem a testosterona e a progesterona, que faz a massa muscular ser maior, no homem você tem muito mais testosterona, você alcança uma massa muscular muito mais rápido. E outra coisa, a gente sabe que no esporte a questão não é mais o doping de dopar você. O problema é essa questão de hormônio, né, dos esteroides. Você tem até mulheres com uma massa muscular maior que um homem. Então quem ganha com isso são as farmacêuticas. Né? Não é mais uma Olimpíada agora. Primeiro que você tira... Uma das coisas mais bonitas que tinha era você ver as russas quando iam fazer salto de vara. Aquela tenista que ganhou várias vezes a Olimpíada e o Wimbledon, Roland Garros. Maria Sharapova. Que coisa mais bonita de ver aquela mulher jogar tênis. Ela era uma bailarina. Porque ela tem um nome parecido com a Sakharova, o nome é Sharapova. Tem vídeos dela no YouTube que você vê, os jogos dela que são fantásticos. E você tira essas pessoas de competir. Né? Ainda vários recordes mundiais são soviéticos e russos. Agora, quando você usa... Você sabe que tem uma americana que está presa na Rússia, né? Por tráfico de hormônios e esteroides. Estavam querendo até que soltassem ela, tudo isso. Ele falou assim, não, tráfico de droga aqui não pode. A pessoa tem uma pena. Quando ela cumprir a pena, ela volta para o país. Porque lá o doping ele agora é encarado como droga, como uma droga, como cocaína e outras coisas mais. E se você é pego com droga na Rússia, você vai para a cadeia, meu amigo. Você até com bebida, você andando na rua, você é preso.
Bueno, yo te tengo que conversar, yo te tengo que conversar una situación que pasó hoy con Robert Fico, primer ministro de eslovaco. Él primero pidió una explicación al embajador de Inglaterra.
¿Por qué?
Porque Johnson había intervenido en las negociaciones con Kiev, con la Rusia.
Él
pide
de Boris Johnson,
de Boris Johnson, y pide una explicación. Faló con el embajador. Y acontece, vos sabe que cuando él asume Robert Fico, él faló que él no iba a tener ninguna sanción contra Rusia. ¿Lembra?
No, él faz parte de la Unión Europea, pero él es parceiro económico de Rusia y dice que no va a dejar de ser.
Bueno, lo que aconteció es que ahora Italia le retira el sistema de defensa aéreo que le había pasado a
Eslovaquia.
Se lo retira.
Pero como un ruso,
porque dice que, no, espera, tenían uno ruso. Y el gobierno anterior se lo regaló a Ucrania. Y ellos ficaron sin nada. Entonces, le regalaron el sistema ruso antiaéreo a Ucrania. Más Italia dijo, yo te presto uno mío. Prestaron, instalaron y ahora Italia les dice lo precisamos para otro lugar. Entonces van a quedar sin sistema aéreo de defensa.
Ahora, o Fico ya tiene un buen tiempo que él está contra cualquier tipo de sanciones contra Rusia y cualquier tipo de... Él tiene muy buenas relaciones con Moscú. Al contrario de la República Checa, que no tenía... Agora parece que até modificou um pouco. Só que ela diz que a Maria vai com as outras, né? Depende de quem está mais forte, ela muda de lado, a República Tcheca. Mas a República Eslovaca tem uma relação bem estreita com a Rússia e sempre teve. Desde a época da União Soviética. A Tchecoslováquia foi uma invenção. Na verdade, de unir dois países... que não se gostavam. Mas isso aí é uma questão do passado, de geopolítica passada. E outra coisa, quando foi feita a separação da República Tcheca e República Eslovaca, a República Eslovaca tomou ferro. Sabe por quê? Quase tudo ficou para a República Tcheca.
Más las presiones que están haciendo, hay un tema que también tenemos que hablar, Reportan otro tanque Abrams norteamericano que
Queimó
fue,
lindamente.
se quemó lindamente.
Ah.
Este es el segundo.
Então, quando você fala assim, um tanque, eu
Um
falo assim, queimou
tanque
lindamente.
queimou lindamente. Está a fotografia.
Sobrou nada, hein?
El mito de que los Abrams eram invencíveis.
Eles não
Ficou.
conhecem o T-90. Mas se um T-90 pega um desse daí. Não, se um T-80, que já é mais antigo. Você sabe qual era na Segunda Guerra Mundial? Era T-40. E você sabe o que os americanos, os alemães disseram quando entraram numa fábrica do T-40? Se a gente não entra aqui e destrói esses tanques aqui, a gente perde a guerra. E perderam, sabe onde? Batalha de Kursk. Era um T-40. Os Panzers, que eram os super-heróis da Alemanha, não deram nem pro cheiro. Fora que os soviéticos eram tão espertos que numa batalha de tanque eles colocaram franco-atiradores para atirar só no, naquele que mirava.
Bueno, tú sabes que el payaso de Zelensky le da carta blanca a su jefe militar.
Eu já te disse que ele vai fazer, né?
Mas no, yo entendí por qué. Tras la pérdida de Yevska, salieron muchos atletas, corrían, rompieron récord corriendo.
Saíram até da Europa. Tem uns que já estão na África.
Correndo.
Estão correndo.
Estava até correndo.
Forrest Gump. Nunca viram tanto Forrest Gump, hein? Tem um que já está com a barba comprida já.
Vieron a los rusos.
Corre, Forrest, corre.
Vieron a los rusos y todavía están corriendo los atletas ucranianos. Los atletas ucranianos participan ahora en la Olimpiada y ganan. Los soldados.
A maratona eles ganham. Se der uma botar maratona esses aí que saíram de lá, pi.
Es cosa que você le muestre una banderina rusa.
Ele bate o recorde mundial em 10 minutos.
Mas Zelensky le da carta blanca al jefe militar que dejó abandonado a su tropa, que salió un día antes. ¿Quién puede confiar en una persona
Cadê o
ya así?
Salusnik, hein?
De Zaluzhny no se ha hablado nada. Nada de nada.
É isso que eu acho estranho. Porque o Salusnik, não sei. Quando você uma pessoa que tinha o poder que o Salusnik tinha, né, desaparece, ele pode aparecer de uma hora para outra.
Mas todos sabemos que tinha 70% de aprovação de los ucranianos
E
contra
votos, e votos.
30 de Zelensky, que para ter 30 é muito.
Agora, eu já te disse, o que que essa cara te dou carta branca. Ele falou assim, tudo bem. Se acontecer alguma coisa, eu pego essa carta branca e começo a fazer assim, ó, igual uma bandeirinha branca. Eu me rendo, porque sabe que bandeira branca é rendição. Ah, eu tenho carta branca. E bandeira também?
Mas se le culpó la pérdida de Yevska a la tropa. Sabía usted, lo dijo públicamente, el comandante en jefe. Él se llama
Eles só sabiam falar francês, não sabiam falar
Sirsky.
ucraniano.
No falaba ucraniano.
Não, você imagine só um comandante ucraniano falando com francês. Que porcaria que um vai entender do outro. Você vai para cá, vai para lá, o cara, je ne sais pas, je ne sais pas. E o que tinha de francês ali, né? E pelo acento, você sabe até de onde. Pô, não foram presos centenas, 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 centenas. Depois, daqui a pouco, se a gente começa a aparecer falando. A Rússia não está pegando e colocando em câmara de gás, não. Eles estão sendo julgados e condenados. Daqui a pouco, como aconteceu com alguns ucranianos, aparece um vídeo dele contando a história dele. Tem que se desintoxicar essa gente com droga, porque está tudo drogado. Os ucranianos foram assim. Precisaram entrevista, eles tiveram que ser tratados. Eles estavam todos tão adictos que eles não tinham condição de dar entrevista. Teve um deles que falou que atirou numa família, não sei por quê. Eu não sei. Eu estava muito louco. Foi o que ele disse. Ué, o Hitler também não drogava os soldados?
E ele também?
Ele tinha um médico para drogar ele. Mas ele colocava uma substância de metanfetamina numa barra e daí eles ficaram 3, 4 dias sem dormir. Essa é a estratégia nazista. Você droga. Agora, quando isso, um dia isso vai acabar, eu quero ver qual vai ser assim, o final do Zé. Não vai ser igual Napoleão botar numa ilha, não.
Eu creio firmemente no que falou um dia Maria Sakharova. Nós não vamos encargar que seja julgado.
Ah, claro.
Não, eu acho que o mais certo seria ele ser julgado na Rússia. Ou então, pela Rússia, na própria Ucrânia, por ucranianos. Se você botar ele na rua, você vai lembrar muito o que aconteceu com Mussolini. A população deve querer ver a caveira dele assim, se ele sai na rua, pendura ele de cabeça para baixo, nu, ele morre de tanta paulada. Vai ser o maior papel que ele já fez no mundo artístico dele. Né? De ser lambibotas de um bando de nazistas, ator de terceira categoria, assassino. E outra coisa, esse aí não tem nem amor nem o próprio país. A gente vê vários ucranianos, ex-oficiais ucranianos, falando, eles são loucos, eles estão fazendo uma loucura. Brigar com a Rússia por quê? Porque a OTAN mandou a União Europeia também, desde o Maidan. O Maidan foi um golpe de Estado, gente. Um golpe de Estado faz ditadores.
Quem
tá
aí?
Ah, tinha um monte de gente. Tinha Biden, a família dele, tinha o filho, tinha o... alguns milionários famosos, né? Aquele, como se diz, aquele super rico que patrocina eleições pelo mundo.
Soros.
Jorge Soros. Eu nunca me lembro, sabe por quê? Eu não quero esquecer que ele tem um nome parecido com o meu.
Tu sabes que hoje chamaram uma sessão especial a Olaf Scholz por el escándalo de los audios filtrados de los militares para discutir lo que van a acontecer, porque agora le van a informar a él.
Ele não sabia nada. Por isso que eu falei, ele deve estar no banheiro até agora. Quando ele soube, deve ter dado uma cólica intestinal nele, que foi assim, sexta, sábado e domingo.
Tipo Paulus.
Ele deve ter ficado pior que o Paulus quando, em Stalingrado. Pele e osso.
Cagado.
Ele passou um mês cagando no Paulus. Um mês. E olha que ainda prenderam ele, trataram dele, né? Ele acaba morrendo num campo de trabalhos forçados. Mas ele ainda viveu bastante tempo. Porque você sabe que o Hitler, quando dava o cargo de marechal para um general, quer dizer, morra com honra. E ele não fez isso. Ele se entregou. Ele se entregou porque ele estava com tanta fome, tanta disenteria, tanta diarreia, que ele não se aguentava em pé. Acho que nem... Quando ele entra em Stalingrado, no comando soviético, ele era pele e osso, só tinha cabeça. E os soldados dele estavam todos congelados.
E desnutridos.
Desnutridos. Já estavam começando a cometer até canibalismo, tudo isso. O que acontece é que eles experimentaram uma coisa que a Blitzkrieg, que a Alemanha fez, que aquela guerra relâmpago, numa cidade não funciona. E a União Soviética sabia disso. Você não adianta entrar com um tanque numa cidade que você não vai ter mobilidade.
Los rusos se prepararam. Os russos se prepararam, toda a população
Sim,
trabalhou antes que ele chegara.
mas a quase toda a população de Stalingrado morreu, né? O que acontece é que eles foram muito inteligentes e jogaram com uma coisa chamada paciência. Porque o Volga tem dois lados. Enquanto o outro lado estivesse funcionando, por mais que a Alemanha tivesse invadido quase Stalingrado, 90%, enquanto ela estivesse à beira do Volga, chegava os Katyusha. E aquilo enlouqueceu os alemães, só o som dos Katyusha. Daqui a pouco Zelensky vai ter uma lavagem cerebral só de escutar os Katyushas. Porque o som é dá medo.
Você sabe que Ucrânia disse que na próxima semana que eles vão revisar os planos, eu creio que vão inventar outra contra ofensiva, mientras el jefe del ejército hace las mudanzas que corresponden. Y él dice que los altos mandos deben estar en terreno.
Eu acho que eles não iam fazer uma contra-ofensiva, não. Eles iam fazer uma favor-ofensiva. De repente dá certo. Que contra não, já viu que não deu. Faz a favor. O que acontece é o seguinte, o que está lá, os soldados russos estão lá, são soldados profissionais, e não é um contingente gigante. A gente sabe que tem 21 milhões de reservistas. Que foram para lá, que se inscreveram, nem foram aceitos, porque não tem necessidade.
Pero está en reserva.
Estão na reserva, claro. Agora são 21 milhões. Né? Vai precisar de dois ucranianos para cada um. Sabe que 21... A Rússia, acho que não tem nem. Não tem. Ela tem no máximo, acho que entre russo, chechenos, tem 1,5 milhão, 2 milhões de soldados. Espalhado por Dombás inteiro. E olha aqui, eles estão ali na fronteira com a Finlândia, na fronteira com outros países, protegendo São Petersburgo, porque é perto. É perto, não é longe não, é perto. E agora esses paizinhos da OTAN que apareceram, eu quero ser da OTAN. Eu quero a carteirinha da OTAN. Sabe que parece coisa de criança? Tá, eu vou ganhar uma carteirinha se eu entrar pro OTAN? Eu quero uma carteirinha. Vai ganhar carteirinha, um jogo, um kit. Ah, que legal.
Para você me dá 2%.
Agora,
Para minha
pega o
carteira.
seu PIB e me dá 2%. Ah, só dois? Claro, eu dou. Esses países têm um PIB baixíssimo. Que feio. Bom, a gente já está quase chegando no fim. Tem alguma notícia aí bombástica, uma fofoca boa?
Tengo, siempre guardo alguna fofoca sobre congresistas de Estados Unidos presentan un proyecto de ley para financiar el gobierno y evitar el fechamiento
De quê?
del gobierno de Estados Unidos.
Ah, é, ele tá quase não
Está
pagando a ninguém.
falando. Corea del Sur y Estados Unidos inician ejercicios. Freedom Shield.
Isso aí quer dizer que eles vão para academia junto, vão fazer exercício. Bom, pedido de emprestado para a Coreia do Sul. Bom, a gente sabe que o governo americano está falido. Isso aí não é fofoca. Agora eu vou te dizer uma coisa: se o Biden pedir ele pode pedir também dinheiro emprestado. Ele pode chegar e falar: Mitterrand, me empresta o dinheiro aí, né? O Mitterrand pode ajudar.
Bueno, amigos, buenas noches, buen día, buenas tardes, la victoria es nuestra. Y lembren, visitar nuestra página, ahí están todas las noticias que hablamos, amistaddebrasilrusia.com.br.
A vitória nossa, expansiva, desvidânia. Bayou, Bayou.